Panorama Agrícola para 8 de julho de 2025, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é terça-feira de lua crescente, 8 de julho, está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O pensamento do dia de hoje é: fracassar não é cair, é recusar a se levantar. Confira nesta terça-feira aqui no Panorama Agrícola. Uvas resistentes, vinhos sustentáveis. Como as variedades PIV estão transformando a viticultura em Santa Catarina. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagrimob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Produtores de morango e Luiz Alves estão colhendo mais e com melhor qualidade graças a um biofertilizante aeróbico desenvolvido pela Epagri. Esse biofertilizante, além de nutrir as plantas, fortalece o sistema produtivo, ajuda no controle de pragas e doenças e prolonga o período de colheita. A tecnologia estimula o vigor vegetativo, aumenta o número de flores e, consequentemente, a produtividade. O biofertilizante é produzido com ingredientes como farinha de peixe, amido de milho e mandioca, açúcar, farelo de arroz, esterco e água, passando por um processo de oxigenação que potencializa sua eficácia. O extensionista da Epagri, Carlos Alberto Jacobsen, conta como surgiu a ideia de utilizar o biofertilizante, como seu uso se desenvolveu e os benefícios que isso trouxe.
Nós iniciamos essas atividades no ano de 2017 com uma proposta de implementação de uma nova tecnologia a partir da estação experimental de Itajaí. A proposta era montarmos uma unidade de observação em fruticultura, o que foi feito, né? E a partir dos resultados dessa unidade, nós estendemos o uso para palmeiras, né? Para o cultivo de palmeiras, para olerícolas e cultivos de morango. Começamos utilizando o biofertilizante como uma estratégia de controle de patógenos do solo, porém verificamos ganhos agronômicos nas diversas culturas, como melhoria de produtividade, vigor vegetativo e uma maior resistência à geada. Desta forma, nós fomos expandindo o uso, com estratégias de eventos coletivos, fomos divulgando essa tecnologia, conhecendo ela e aprimorando o uso.
Confira a entrevista de hoje.
Hoje nós vamos falar de um assunto que envolve história, sustentabilidade, inovação e vitivinicultura, que é a ciência que estuda a produção de uva destinada à preparação de vinhos. Você já ouviu falar nas variedades PIV? Elas são uvas resistentes a doenças e estão revolucionando a produção de vinho no Planalto de Santa Catarina. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o pesquisador Gil Carlos Ferri, que fez uma tese sobre esse tema unindo história, meio ambiente e tecnologia. O pesquisador começa nosso bate-papo contando de onde surgiu o interesse pelo tema.
O meu interesse em estudar a história da vitivinicultura no Planalto Catarinense, ele se deu desde as minhas origens. Eu sou natural de Anita Garibaldi, que fica no Planalto Catarinense, e desde novo, por origens familiares, descendente de italianos, e a própria relação com o setor vitivinícola, foi me despertando o interesse em entender no campo da história como que se deu todo o processo de colonização e produção de uva e vinho em Santa Catarina. Então, sempre foi um tema que permeou minha vivência familiar. A partir do curso de História na UFSC, eu tive contato com o campo da História Ambiental, com a professora Eunice Nodari, e para o doutorado, em contato, inclusive, com o marido dela, o professor Rubens Nodari, que foi meu co-orientador, a gente desenvolveu um projeto que versou sobre as variedades resistentes, PIV, no Planalto de Santa Catarina. Então, foi seguindo nesse campo da vitivinicultura, mais especificamente na parte do melhoramento genético ao longo da tese para o doutorado.
Mas você pode estar se perguntando, afinal, o que são essas tais variedades PIV e por que elas são tão importantes?
As variedades de uva PIV, elas são o aprimoramento do melhoramento genético que foi feito ao longo de muitas décadas por pesquisadores, sobretudo europeus, que foram melhorando o material genético das variedades vitiviníferas com retrocruzamentos com variedades híbridas americanas, isto é, pegou-se os genes de resistência das variedades híbridas americanas e, ao longo de processamento de cruzamento clássico tradicional, foi-se chegando ao material genético cada vez mais próximo às vitiviníferas, porém com uma parte do material genético de uvas americanas híbridas, que dá a resistência principalmente aos fungos. E elas são consideradas importantes para o futuro da vitivinicultura justamente por causa da sua resistência a fungos. Então, em regiões onde a umidade, o índice de chuva é muito alto, essas variedades podem representar uma alternativa mais sustentável.
E esse é um ponto crucial. Quem planta uva por aqui sabe bem o quanto é difícil controlar fungos, principalmente no período de maturação, quando a chuva atrapalha demais.
Historicamente, não só no Planalto de Santa Catarina, mas em todo o sul do Brasil e em outras regiões, o cultivo de uvas ele é problemático devido às condições ambientais. Então, a uva ela não encontra condições adequadas, principalmente no, na parte da umidade adequada na época da maturação. Então, aqui no sul do Brasil e no Planalto Catarinense, chove muito, tem muita umidade no período da maturação, o que acaba ajudando na proliferação dos fungos. Então, essas doenças, principalmente o míldio, são o que mais afeta a vitivinicultura na região. Então, por isso que é um grande problema a ser enfrentado, e as variedades PIV elas vêm justamente trazendo mais resistência, elas vêm para auxiliar nesse processo de produzir com menos uso de agrotóxicos.
A pesquisa de Gil Carlos é resultado de um trabalho conjunto da IPAGRE e da UFSC com institutos da Itália e da Alemanha. Uma iniciativa que envolve troca de conhecimento, material genético e melhorias constantes para adaptar essas variedades às nossas condições. E tudo isso não é só uma questão de técnica. A tese de Gil usa uma abordagem chamada História Ambiental Global.
O que é a história ambiental global? Dentro da história, por ser um campo muito amplo, nós temos diversos subcampos que são maneiras de compreender o passado através de um viés. E desde os 17, 18 anos, quando eu fui para o curso de história da UFSC, conhecendo a professora Eunice Nodari, eu acabei me aproximando e seguindo pesquisas na área da história ambiental. Então, a história ambiental é uma maneira de revisar, rever, estudar o passado e desenvolver pesquisas, considerando a natureza como um fator ativo, entender que as comunidades humanas, elas desenvolvem as suas vidas, vão se adaptando e readaptando também nesse jogo entre seres humanos e o ambiente, né, natural. Então tem toda essa questão. E o aspecto global, ele se dá porque justamente nos últimos anos, a pós-graduação em história da UFSC tem seguido essa tendência de uma história de âmbito global, isto é, analisar o que acontece no local, mas sempre estar associando e percebendo esse pano de fundo global, como que se dá essas relações entre regiões específicas do globo e um todo maior, toda uma conexão mais internacional. E claro, construir uma narrativa histórica que considere não apenas os fatores locais aqui da vitivinicultura, mas também compreender que tudo isso faz parte de um processo que tem conexão internacional e global, era um dos objetivos da tese, justamente mostrar que essa abordagem da história ambiental global, ela é perfeitamente adequada para compreender os desafios da vitivinicultura catarinense, porque ela faz parte de um processo muito maior, muito global, justamente do avanço das pesquisas de melhoramento genético, do interesse por vinhos finos, do próprio aumento do consumo no Brasil, enfim, enquanto país emergente. Então tem todo um cenário internacional que é preciso ser considerado nessas pesquisas. Então, a minha análise, ela não é técnica específica de espécie por espécie que está sendo desenvolvida. Esse é o trabalho da IPAGRE e de pesquisadores da área dos recursos genéticos vegetais da UFSC. Meu trabalho, enquanto historiador, enquanto um cientista social, é compreender tudo isso e trazer para um cenário mais amplo, compreender isso de uma perspectiva mais socioambiental.
A viticultura de altitude vem crescendo muito em Santa Catarina, como lembra o pesquisador.
Nos últimos anos, é um setor que vem se desenvolvendo muito. Teve todo um boom ali nos anos 2000, teve um incremento muito grande na área de vinhedos, depois houve uma estagnação, mas é fato que os vinhos finos de altitude, eles estão consolidados e com muito potencial de crescimento. Agora, claro, esse crescimento, ele também pode ter uma problemática porque ele pode ser visto como exógeno pela população local, isto é, são empresários que chegam de fora, investem e que muitas vezes não têm uma relação histórica com laços, com lastro histórico e cultural com a região. Então, é importante no campo da história a gente estar atento a esse cenário, porque não há região vitivinícola no mundo que prospere sem dar atenção aos aspectos sociais e históricos de um território. Não existe terroir que possa ser desenvolvido sem se considerar a história do local. Então, para isso, a tese ela buscou, né, preencher essa lacuna de perceber um território em formação, em ascensão no mundo do vinho, mas com seus aspectos históricos e como que está se dando, né, toda essa inserção dos vinhedos, os impactos para a população local e para o meio ambiente também. Também, que é muito importante.
Esse é o pesquisador Gil Carlos Ferri.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.